Bom dia, boa tarde, boa noite. Escuto o que falam, mas acredito no que fazem. Esse é o título do episódio 778 do Notícias do Front. Vamos falar do mercado de curto prazo aí, essa bagunça, essa celeuma, essa anarquia que está se estabelecendo no mercado do boi gordo. Tá certo ou não? E é isso aí, espero que você esteja fazendo seu exercício, fazendo sua viagem, fazendo algo de produtivo enquanto a gente faz esse nosso bate-papo semanal e tradicional aqui no nosso front, tá certo? Lembramos que temos a companhia da Impasa, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, que tem a marca global Forte Pro, nova marca de nutrição animal da Impasa. Essa iniciativa fortalece o posicionamento e diferenciação do produto antigo DDGS, agora Forte Pro, ao consolidá-lo como um alimento premium para alta performance, desenvolvido para entregar eficiência, consistência e previsibilidade aos sistemas de produção animal, usando o conceito nutrição de resultados. Essa marca foi desenvolvida para atender produtores que buscam máxima eficiência, previsibilidade e consistência. Se isso te importa com relação, por exemplo, ao seu sistema de engorda e produção animal, Forte Pro se posiciona como um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho sejam entregues de forma otimizada ao seu rebanho. Temos conosco iRancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Tem cheio de novidades do iRancho, cheio de novidades com inteligência artificial. Você já está sabendo das novidades ou não? Temos conosco WS Climatologia. Se você quer uma estação meteorológica de custo-benefício fantástico e, mais do que isso, com uma plataforma à sua disposição, que é um grande diferencial, para mim é o melhor diferencial da AWS, está na seca, você não está se importando muito com chuva, logo isso passa, você vai ter um controle fantástico da chuva da sua propriedade num ano em que está uma celeuma muito grande por causa do El Niño. E temos conosco, né, por fim, MSD Saúde Animal. Se você quer comprar os identificadores Alflex, estamos juntos no nosso WhatsApp MSD 011-4004-7874. Dito isso, digo a você que essa semana começou a celeuma, começou a bagunça, começou o tiroteio, não tem farra, é pingue-foguete, né? A música lá é farra, pingue, foguete. Aqui é foguete, bomba e tiro para todo lado, moçada. Na verdade, os primeiros tiros começaram na semana passada, no finalzinho da sexta. Alguns frigoríficos saíram das compras. Fizemos a escala da semana de 15 a 19, de 15 a 20 de junho, e vamos sair das compras. De fato, a gente vinha anunciando essa semana como uma semana crucial, né, que a questão da produção do boi China ia ter um baque, que é o que a gente escutou de muitas indústrias, mas muitas indústrias, quase de maneira uníssona, que entre o dia 19 a dia 22 a produção do boi China ia se encerrar, porque considerando o período de tempo dessa carne, desse boi abatido agora, da desossa abatida, de um boi abatido por agora, tem grande chance dessa carne chegar daqui 45, 60 dias na China, no outro ambiente, né, de política fiscal, de imposto. E frigorífico, mesmo com uma escala nada confortável, isso é muito comum, aliás, é muito comum vermos escalas absolutamente desconfortáveis, a indústria recuou, quem tem contrato continuou comprando boi de contrato e caro, né, tá certo? E, por exemplo, começou a semana Mato Grosso com um boi de contrato de 355 morrendo e boi de balcão 340. Isso não foi só na praça do Mato Grosso, foi disseminado em Brasil todo. Movimentos aí de saindo das compras, abrir a compra aí no começo da semana com 10 a R$ 15 abaixo do que estava na semana anterior, mantendo, isso é muito comum também, mantendo um prêmio para o animal jovem, né? Não vai fazer China, mas a indústria quer um boi jovem, né? Então ela manteve esse prêmio. Isso, por um lado, é bom, né? Porque primeiro que esse boi jovem se paga. Ele se paga pela qualidade melhor da carne, ele se paga dentro da indústria, por acesso, mais acesso a outros mercados e mesmo a qualidade da carne, né? E aí seria um desestímulo, né? Se a indústria retirar esse estímulo do animal jovem, e aí, né? Como é que fica depois que precisar dele, né? Aí fica ruim, né? Então é bom que deixe mesmo esse estímulo. A gente começou a ver no começo da semana, não vou diminuir um turno de abate, mas em vez de abater, sei lá, 1.000 animais, eu vou abater 850. Eu vi esse tipo de situação. E muita gente começando a olhar para o mercado interno como o fiel da balança, né? Que nível de preço que o mercado interno roda e toca uma margem razoável? Então a indústria começou aí com alguns compradores, eu não quero aqui generalizar, e eu vou fazer agora uma crítica bem direta, moçada. Eu admiro muitos compradores de boi gordo que eu convivo, admiro mesmo. Mas eu vou dizer, claro, eu não quero fazer um comentário que tenha algum vínculo com etarismo, de maneira nenhuma. Mas, de cada 10 compradores de boi gordo que eu não tenho afeição, e é claro que eles também podem não ter por mim, 8 ou 9 é a galera jovem, a galera que quer entrar com o pé na porta, com a botina na porta, né? Então, assim, cara. Eu até, uns amigos aqui, a gente conversa, né? A turma jovem, e de novo, não tô generalizando, pelo amor de Deus, tem muita gente jovem que compra gado que faz um excelente trabalho. Mas a turma jovem, uma parte dela, eu não vejo isso tão incisivamente em pessoas que têm mais quilômetro rodado na compra de gado. Talvez por viverem mais experiência, faz parte, né, da juventude, não é uma crítica ao jovem, pelo amor de Deus. Mas eu não vou ser mentiroso com o que eu percebo ao afirmar que, geralmente, quando é uma postura que não é afável a uma boa relação comercial, vem de uma galera mais com menos quilômetro rodado, vamos falar assim. Eu brinco que essa turma, e não são todos, não estou generalizando, volto a dizer, eles não são compradores de boi, são pregadores de terror e tirador de pedido, né? Sendo bem sincero. Então, assim, essa turma aí deu ar da graça e é terrorismo para todo lado, que semana que vem vai derreter, e aquela história toda. Então, assim, a gente observou que não veio derrame, cadê o derrame de boi, né? Não, não tem derrame, né? Então uma turma aí começou a querer fazer terror, né? Então chacoalhando o pé de manga para ver se cai manga madura, né? Será que vai cair manga madura? Será que vai cair folha? Eu não sei, não. Eu tô achando que vai cair mais folha do que manga madura, né? Muito dessa pressão vem das grandes indústrias que têm protagonismo nos momentos de pressão. Elas são empresas com uma maior responsabilidade fiscal, responsabilidade de resultado, e ao menor. E estão certas, não estão erradas, não. A menor ameaça de uma margem em queda, eles iniciam um movimento de pressão. Só que estou achando que a indústria fez isso em janeiro. A gente até chamou, eu não lembro se eu disse aqui. Estratégia kamikaze, tipo assim, escala curta, sem escala confortável, a gente sai das compras, mete preço para baixo no balcão e deixa ver o que que vira, né? Muita gente fica onde já começa as buzinas aqui pro Jogo do Brasil. Tô gravando isso aqui no encerramento da semana, vai ter buzinaço aqui daqui a pouco, né? Mas enfim, faz parte. Aliás, jogo do Brasil, moçada, eu fui no autosserviço aqui do condomínio. Sabe aqueles containers que tá virando meio moda nas grandes cidades, né? Cara, o autosserviço lotado, as prateleiras. Ah, tinha só uma prateleira vazia. Até fiz um vídeo, postei. Show, carvão. Não tinha carvão, acabou o carvão. Né? Não, não cabe muitos sacos de carvão ali, então uma compra mais concentrada de carvão faz a mercadoria acabar. Acabou o carvão, bom sinal. O mercado interno tá reagindo à Copa, não é um fato que muda a nossa, resolve os problemas nossos, né? Mas, enfim. De terça em diante, as propostas, a gente começou a perceber, elas começaram a semana com 10 a 15 de baixa em relação aos preços máximos da semana anterior. Isso evoluiu para R$ 25 de baixa, numa canetada, né? Mantendo o prêmio China, e aí muita gente falou: mas peraí, não vai produzir mais? Você tá querendo. Para que tá mantendo boi China? Então eu vou te mandar GTA mais de 36 meses, não te importa mais? Então tem. Tá tendo atos reflexos, né? De golpe contra golpe, como diz o outro. Então o pecuarista vai lá: você não vai mais produzir China? Então, beleza, vou te mandar aí os bois que a gente negociou. Vai tudo GTA acima de 36, viu? Mas como assim? Ué, mas você não está produzindo China? É igual um outro amigo falou, já mudando de assunto, né? Cara, imagina que você está na sua casa e você fala para sua esposa: mulher, é o seguinte, não vamos comer essa carne porque essa carne aqui está cheirando mal, né? E tem risco, isso, risco para nossa saúde. Não consegui ter comprovado aqui que essa carne tá boa, cheirei aqui, não gostei da cor e tal. Vamos parar de comer imediatamente. O que você acha da sua esposa virar para você e falar assim: não, vamos comer até setembro. Em setembro a gente para. A gente está preocupado aí com a qualidade do alimento, mas até setembro a gente come. Fica tranquilo. O que você responderia para sua esposa se ela te falasse isso? Não, né? Vamos parar de comer agora, né? Porque, caramba, como assim tem risco, mas a gente continua comendo? Pois é, não faz sentido, né? Pois é, mas é a Europa. Troca a esposa por Europa e eu devo esse raciocínio fantástico ao Antônio Sodré, lá de Minas Sul, de uma inteligência fantástica, o companheiro nosso, pecuarista, dentista, os bois da marquinha de dente do cupim, né? Ele falou: pô, se tivesse com medo mesmo, a Europa com medo, para de importar agora. Que negócio é esse? Não, é ruim, o Brasil não comprovou, o negócio de antibiótico aí, tal, complicado, isso é um problema sério. E antimicrobiano e tal, mas a gente vai continuar comprando até setembro, tá? Ah, não é ruim o trem? Não tem qualidade? É risco para a saúde? Pô, para de comprar, né? Aí dá o lado para a gente pensar outra coisa. Bom, enfim, cara. Vamos seguindo aqui. Durante a semana, a gente, lá por terça, quarta-feira, a gente viu que inicialmente, por exemplo, na Praça Paulista, veio o preço balcão, mas a compra ela estava lá colada nos 350. Ao longo da semana, principalmente por quarta, isso começou a entrar um pouco mais de boi aí no 4,5, né? Talvez até um pouquinho abaixo na picadeira, né? A gente ainda vê no, na quinta-feira, por exemplo, frigorífico disputando a mercadoria: ó, tá, o preço geral aqui da praça do estado tal é 340, ninguém paga mais. De repente vem um grandão que ficou um pouquinho faminto e mete um 350 e raspa, né? Então, assim, raspa o mercado. Teve isso, moçada. O frigorífico ainda tá disputando a mercadoria, né? Não tá fácil moer. A verdade é, não tá fácil moer o bovino. São Paulo mesmo fica orbitando nesse intervalo que eu acabei de dizer. E veio, né? Veio o primeiro torpedo. O primeiro torpedo que eu brinquei aqui e disse é parar a produção. Esse foi o primeiro torpedo, o primeiro tiro nessa guerra que está simplesmente começando agora. Nessa semana aí que finaliza aí no dia 20 de junho. Beleza, o primeiro torpedo veio. Né? Boi balcão lá para baixo, pressão na bolsa no junho e no julho, muita pressão. Por exemplo, nessa sexta-feira à tarde. Indicador 346, ele está aproximando do 45. Ele está querendo esquecer os 50 em São Paulo, né? A gente vê o junho e a média já começa a valer na quarta-feira da semana que vem, dia 24, 25, 26, depois 29 e 30. Indicador 34678, da quinta-feira, final da tarde, o futuro está oscilando aí, orbitando ao redor entre 34, no 341 alto. E coloca o julho a R$8 abaixo, né, no 333. Agora é interessante que o outubro não perde o suporte do 345, pelo contrário, ele tem ficado acima disso. O novembro não, distancia um pouco do 350 e logo já recupera. Quem tem sofrido mesmo é o julho, principalmente, né? O agosto e o setembro, principalmente o julho. Desenrolando a semana, propostas aí, de novo, ressaltando R$25 abaixo. O que a gente percebe, moçada, é assim, a indústria está com uma gana, mas uma sede de manter a margem dela a todo custo, que é inacreditável. Inacreditável. Eu não tenho os custos de abate da indústria, como eu disse aqui no front da semana passada. Mas o spread, eu consigo ver a margem da indústria de maneira indireta. Ou seja, quanto maior a margem, o valor de venda da carne convertida em arroba, para a gente comparar na mesma base, comparada com arroba, quando a carne está sendo vendida acima da arroba, né? É sinal, uma notícia boa para a indústria. E o que a gente percebe é que esse spread está positivo. E mesmo com a alta do boi, né, do semestre passado, principalmente esse semestre, esse spread não caiu. Então, assim, os custos da indústria podem ter subido, eles não estão nessa conta, eles estão aí no meio, né? É provável que tenha subido, a gente vê um cenário de inflação de combustíveis, tudo certo. Mas essa margem, esse spread se manteve. De longe, ele está de longe numa situação melhor do que estava lá em 21, 22, naqueles momentos em que o boi atingiu, até depois eu vou refazer esses cálculos, lá em março de 22, acima de R$350, o que está hoje um valor corrigido, eu acredito, na faixa de 380. Assim, então, assim, é só para a gente não lembrar, né, que o boi já valeu em valores corrigidos algo como R$380. Como beliscou esse ano? Então, assim, ele não recuperou o valor. Até a gente ter consistentemente preços de arroba de base São Paulo 380, o boi não está subindo preço, não. Ele está recuperando o valor, onde ele já esteve, né? A gente ainda vê diferencial de base bagunçado. Pará, por exemplo, essa semana, na terça-feira, para mim, do que eu vi aqui, o Pará era o boi mais caro do Brasil. Tá certo? Uma água mexida grande no físico e no futuro, né? Notícias, veio uma notícia na terça-feira de um embaixador chinês falando que no médio e longo prazo a China vai precisar da carne brasileira, e a turma soltou isso, mas enfim. O fato é que, por enquanto, o primeiro torpedo veio, ó, vamos parar a produção. Quais que são os próximos, já que a gente está aqui para pensar para frente, né? A gente está aqui para pensar adiante. Para mim, o próximo tem que ser férias coletivas em uma outra planta ou redução de turno. O que a gente tem visto por enquanto é, eu abatia 1.300, eu vou abater 1.100. Eu abatia 1.000, eu vou abater, sei lá, 850. Eu não estou vendo turno engasopar e parar, vamos tirar o segundo turno, não. Né? Outra coisa, outro torpedo que pode vir nos próximos dias é o novo anúncio China. Inclusive chegou o anúncio da Austrália. A Austrália, de maneira oficial, atingiu 100% da cota. E a gente está ainda encasquetado naquele 50 e pouquinho, que foi o último negócio da China, o último número oficial da China, né? Cara, se não vier um número forte agora, com tanto de carne que está indo, cara, difícil de acreditar nesse tal número oficial da China, né? Eu escutei ontem uma boa, já que estamos aqui informalmente, né, moçada? Eu escutei, eu vou revelar o santo, o milagre, mas não vou revelar o santo. Um cara muito gente boa, educadíssimo no último grau, pessoa fina, biscoito fino, como diriam os antigos, né? Ele falou o seguinte: não, negociar com a China é igual transar com urso. Como é que é transar com urso? Mas por quê? Não, porque a transa é do jeito que o urso quer. Ou seja, é mais ou menos esse número aí. A China divulga o número que ela quer, mas do jeito que ela quer o negócio com ela, sabe? Isso vai dando uma ingresia, né? Enfim, cara. Só fechar esse parênteses, achei bacana demais. Então, assim, mercado futuro bagunçado, julho muito deságio frente a junho. Sei, cara, a gente começa a achar estranho, né? Então, por exemplo, aí, ó, o indicador vai perto de 3,45, na direção dele, podemos falar, jogando o fechamento do mês para mais perto de 340. O 3,45, outubro. Então, assim, o que seria o indicador hoje, físico hoje, a bolsa está dizendo que é o outubro, cara. Então, assim, complicado, né, da gente achar que isso é verdade, né? Eu tô torcendo para moer esse outro. Mas quem quiser vender, o vendedor da bolsa, bate, mas bate sem dó. Bate de lado direito, bate de lado esquerdo, moe o outubro para a gente comprar mais lá embaixo. Faz esse favor para mim, você que está aí animado a bater na bolsa. Faz esse favor, eu tô te pedindo, né? Vendedores da bolsa, moam o outubro, mas moe com força, tá certo? Outro raciocínio interessante, moçada. O torpedo agora foi parar a produção para a China. Vamos ver se vem torpedo de férias coletivas ou de miniturno. Vamos ver se vem novo anúncio da China. E outro torpedo que vai vir também para frente vai ser o seguinte. Ah, é o seguinte, ó. Acabou a cota. Deu 100%, que aconteceu com a Austrália agora. Aí um amigo meu, também vou revelar o milagre, mas não vou revelar o santo. O front ele é feito de muitas mãos, né? Esse negócio de lá na frente... Ah, o Brasil atingiu 100%. Cara, isso vai ser tão infrutífero ou tão zero à esquerda quanto você pensar a seguinte analogia. A sorveteria fechou agora em junho. Final dia 20 de junho fechou a sorveteria. Não é, não vem, não vai mais produzir sorvete, fechou a sorveteria. Não, nós não vamos desfrutar desse sorvete chamado Boi China. Lá no final de julho, começo de agosto, alguém vai falar, olha, não tem sorvete, é zero o estoque de sorvete. Cara, mas nós não desfrutamos, nós não podemos pisar na sorveteria para comprar sorvete desde o dia 20 de junho. Então assim, vai ter esse torpedo, vão querer fazer barulho, nossa, o Brasil atingiu 100% da cota, que se lasque, né? Acabou o sorvete lá na frente, mas a sorveteria está fechada desde agora, moçada. Então assim, não me venham também com, né, vai vir tentativa de barulho com isso aí, né? Agora também é o seguinte, né, moçada? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se for para fazer muito terror agora, eu vou cobrar de você, tirador de pedido, que você faça, você mande foguetinho pro boi em outubro. Porque se vai acabar o mundo agora, lá em outubro, a hora que a cota voltar, vai explodir o mundo, né? E outra coisa. Também para a indústria pensar, eu tô dando um monte de recado aqui para a indústria. Cara, fica ativo, tem inteligência do lado de cá também, né? Não minha, né? Eu sou um capial aqui da chibata do Goiás. Mas é o seguinte, moçada, o discurso da indústria para a bolsa não bate com o discurso que a indústria faz na compra de gado. Então assim, vamos começando a colocar pingos nos is. Então se é para fazer terror agora, vamos fazer uma plantação, uma chuva de foguetinho para arroba para cima lá em outubro, tá certo? Só para a gente alinhar a prosa, né? Porque tem pau que bate em Chico, vai bater em Francisco. E outra coisa, bezerro e boi magro. O boi gordo estão querendo fazer uma pneumonia do boi gordo. O bezerro pega um espirrinho, ele dá um espirro. O boi magro dá um espirro e olhe lá, né? Então não cai, moçada, assim... Não cai, isso é um belo suporte para arroba. Mas um belo suporte para arroba. Então, assim, se eu fosse resumir, eu fui citando aqui para você, né, o que foi me chamando atenção ao longo da semana. E agora eu vou resumir aqui em frases para ficar mais didático ainda. Eu vou relembrar aqui que temos conosco a parceria da Flex Nutrição Animal, que é de onde vem os nossos produtos de suplementação. Nós temos aqui a companhia da Otimiza Gestão Rural. Estamos já de longa data, estamos juntos com a UPL. Nós temos o uso diário do Sicoobi Crédito Goiás, a nossa cooperativa, o apoio, o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre. Agropecuária Grande Lago está conosco, eu não sei nem há quantos anos, depois eu vou fazer essa pesquisa. Da mesma forma, outro parceiro que a gente usa muito na Fazenda, o gerente de pasto. Esse nosso time de empresas, parceiras, sócios do front e companheiros da viagem lá da Fazenda Terra Madre. Dito isso, eu vou resumir para você o front em algumas palavras, algumas frases aí, né? Então, a primeira e mais importante dessa semana para a gente consolidar. Eu ouço o que as empresas e as pessoas dizem, vale para pessoa e vale para pessoa física e PJ, hein? Ouço o que pessoas e empresas dizem, mas acredito no que elas fazem. Nas próximas semanas, essa frase vai valer ouro, especialmente para quem se relaciona com frigorífico. Essa é uma frase que eu diria que acho que resume muito o front. Para você que está ansioso, calma, o mercado de fato está mexido no escuro. A verdade absoluta, e eu te falo isso de coração aberto, é que ninguém tem certeza de nada para as próximas quinzenas. Se você aí que está me escutando tem certeza de alguma coisa, calma, eu sugiro você dar uma repensada. As dúvidas vão ser as suas melhores companhias agora. Nesse cenário todo, eu digo, afirmo e repito para você, vai sobrar no seu ouvido fala enviesada, pois cada elo está tentando salvar a próxima refeição. Ninguém está pensando daqui um mês, uma semana. Todo mundo pensando na refeição, na próxima refeição. E ainda tem cobra grande engolindo cobra grande. Eu citei isso aqui mais cedo. Ah, vamos pagar tanto, de repente vem um e raspa o mercado. Seu ouvido vai escutar muita inverdade, eu diria terrorismo verbal mesmo, a partir dos tiradores de pedido, moçada. Comprador de boi eu respeito, tirador de pedido, né? É um Zé Ruela e você vai me desculpar, né? Então, se for para fazer terrorismo, eu vou cobrar de você, tirador de pedido, que você mande para mim uma chuva de foguetinho para explodir o preço do boi lá em outubro, né? Então, calma lá. Você, pecuarista, tem que ter um filtro muito ativo agora. Eu diria que essa cota China, terminando em breve, é assim que a gente tem que pensar, ela sim vai empurrar a gente para uma alteração importante na demanda, né? Sai de cena nosso comprador principal. Isso não é novidade, eu falei muito disso da semana passada. Mas a pergunta que a gente tem que ter é qual oferta a gente tem hoje? Eu sei que a demanda é que manda, tá? Mas do lado, e a gente tem que olhar a demanda e a oferta. Então a demanda vai ter um baque? Vai. Só que a oferta do gado gordo, eu acredito hoje, nessa data, sexta-feira, quinta e sexta, encerramento dessa fatídica semana de junho, eu acredito que hoje ela é insuficiente para impor grandes derrocadas na arroba. Coisa de R$ 25, R$ 30 que a indústria quer fazer numa canetada. Para que isso aconteça, essa derrocada, que eu diria que hoje é a vontade, talvez até o sonho da indústria nesse momento, ela vai ter que alterar mais ainda a demanda, por conta própria, diminuindo o abate, é o que eu penso. Se o abate for reduzido, se for muito reduzido, daí sim a gente abre espaço, acredito, para ajustes mais relevantes da arroba. Mas será que esses ajustes já não estão precificados numa bolsa aí de São Paulo a 330 no junho, muito perto, no julho, desculpe? Muito perto disso, onde ela está hoje. Então, assim, bezerro e boi magro estão relativamente imunizados dessa anarquia da tal cota China. O boi gordo, estão querendo fazer o boi gordo pegar uma pneumonia, o bezerro está dando uns espirrinhos só, está bem tranquilo. Dessa forma, a reposição se mantendo firme, ela é um belo suporte para a arroba. Eu vou dar um recado aqui para os tiradores de pedido. Não se produz boi do dia para a noite na base da canetada, mas sim fruto de categoria mais jovem, fruto lá da cria, da vaca, que muita gente nunca nem viu na vida, compra boi gordo, nunca viu na vida uma vaca. E parece que alguns frigoríficos se esqueceram disso, né? Enquanto isso, o pecuarista também esqueceu, né, que o abate de fêmeas deve ter um fim, né, nessa fase. Mas o IBGE teima em mostrar que o abate de fêmeas ainda pulsa forte, incrivelmente. Os pecuaristas estão abusando disso, vai cobrar conta para vocês mesmos, pecuaristas. Isso é como um combustível de foguete para a arroba em 26 e 27. Estão comprimindo mais ainda a mola. Ela já deu uma soltadinha esse ano, o bezerro beliscou lá os 17. Vai ver bezerro aí lambendo aí, arredondar essa nota aí, né, na dezena de cima, moçada. O pulo vai ser grande, né? Frigorífico, de maneira natural, e aqui eu vou defender a indústria, porque a gente tem que ser muito justo. Eles estão, eu diria de maneira natural, irresponsável e... Não irresponsável, e responsável, melhor dizendo, lutando para manter a margem. Pecuarista que não entende muito isso, era bom aprender a defender a sua margem também. Eu não estou nem generalizando, porque tem indústria que defende a margem de maneira, eu diria, antiética comercialmente. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para tirar as minhas conclusões. Tem muita gente que faz um trabalho bem bacana, assim como tem pecuarista que fica reclamando e não trava, não defende sua margem, depois reclama da sorte, né? Não usa ferramenta de proteção nenhuma da bolsa, né? E tudo mais. Mas assim, se a gente for, de novo, considerando o spread carne por arroba, a indústria está conseguindo se defender. De longe, esse spread, né? Nem se aproxima de longe ao que ele estava lá em 21, 22. Ali a indústria estava esgoelada mesmo, moçada. E esse fato de o spread ainda estar bacana, na minha visão, dificulta reduzir abate, porque você tem que abdicar de resultado. Se você está perdendo muita grana, meu, então vamos parar logo essa indústria. Mas se você está fazendo dinheiro, eu parar a indústria, né? Eu vou parar de ter resultado. Você está pescando, moçada. Joga o anzol, peixe, anzol, peixe. Alguém virou para você, não, para de pescar. Uai, mas eu estou pegando. Agora, se você não estivesse pegando nada, tá bom, vou tirar. Vou parar de dar banho. De dar banho na minhoca, tudo bem, mas não é o caso, né? Eles não estão dando banho na minhoca, eles estão pegando peixe graúdo ainda, moçada, né? E se reduzir muito, ah, não, vai reduzir, beleza, reduzir muito, a carne sobe na falta. E aí, moçada, os três grandes ursos, as três maiores empresas de proteína animal, que você sabe quais são, e eu posso falar aqui, JBS, Marfrig e Minerva, eles sofrem na mão das abelhinhas, os grandes ursos sofrem na mão das abelhinhas, que são frigoríficos médios e pequenos, porque a carne subiu, volta a ter margem na mesa, o pequenininho, muito antes do call, da segunda-feira, do grandão, dos grandões, o cara já passa a mão no telefone, liga pro pecuarista que ele comeu um espetinho, encontrou na rua lá, falou, aquele caminhãozinho de vaca, pode, amanhã eu tô embarcando. Então, assim, o dinamismo na alta, ele vem muito mais do médio e do pequeno. Então, esse remédio de reduzir abate, eu diria que ele tem efeito efêmero, em termos de conter arroba. Ele tem um efeito rebote muito rápido. E para você, pecuarista, está vendo tudo isso, só me resta torcer para que você tenha, de fato, feito o pior negócio do mundo. Ou seja, comprado as abençoadas opções de venda que nós comentamos aqui há algumas semanas para que você não esteja enfrentando de peito aberto essa turbulência que pode se tornar relevante. E eu tenho para mim que ela vai ser passageira, mas ela pode se tornar relevante, como por enquanto a turma quer que ela seja relevante, mas na verdade não está dando conta. Então assim, o que eu sugiro? A gente olhar para o mercado interno, e eu creio que a arroba pode se estabilizar no nível de preço que faça sentido para a roda do nosso consumo nacional seguir girando, e olhar com uma lupa muito grande, atacado em escala, né? Escala vier no colo, atacado não cair, porque pode ser que com menos venda para o exterior, o canhão de venda vira para o lado interno, se esse atacado cair, né, abate um pouquinho reduzido, aí a coisa pode complicar, moçada. Então assim, escala não pode andar muito, atacado não pode derreter, né? Isso tem que ficar de antena ligada. Isso são sinais de alerta. E eu sugiro ficar atento para outros importadores. A carne é o seguinte, moçada. O mercado ele é tão maduro no mercado internacional, que parou de vender daqui, vai vender de acolá. E esse acolá vai vir comprar daqui para triangular a carne. Ele vai vender a própria carne dele, dando nome aos bois, uma argentina, um uruguai, um paraguai, e vai vir comprar da gente para abastecer seu mercado fazendo trade, porque a carne deles é mais cara que a nossa. Então, assim, o chinês não vai parar de comer carne, o mercado internacional de carne não vai sumir, não acredito que caia. Então, vai mudar as peças do tabuleiro. Então, outros... Estados Unidos, vamos, né? Estados Unidos está comprando mais da gente, né? Para uma carne que poderemos e que provavelmente deixaremos de vender por um tempo para a China, deverá ser enviada para lá através de outros países, numa bela triangulação. Esses outros países devem aumentar compras daqui. Né? Então, assim, o consumo e o trade vão seguir mesmo para a China, apesar da cota e não com a cota. Moçada, é isso, o assunto preocupa, é dinâmico, por isso que a gente tem que insistentemente, semana após semana, falar isso aqui. A gente tem procurado quebrar um pouco o assunto para não ficar chato, né? Eu vou trazer um assunto muito bacana semana que vem, moçada. Pesei os meus bezerros, né? Apurei o GMD da safra passada de fornecedor por fornecedor. Tem fornecedor que tem um GMD muito acima de outro. Eu diria que o GMD é CPF dependente, moçada. Eu consigo fazer isso porque eu identifico os animais com os identificadores Alflex, eu consigo ver quem é quem no meu fornecimento de bezerro, moçada. E tem coisas incríveis, aprendizados fantásticos quando a gente junta o elo da cria e da recria engorda. Para a gente finalizar, e para não ficar chato só falando de mercado, de China e cota e tá. Então vamos lá, falamos de vaca semana passada. Para resumir aqui, frases que me marcaram, que eu escutei essa semana. Com data vênia, a primeira aqui, o que mija para trás é o que empurra o homem para frente. Meu tio Marinho, pantaneiro, boiadeiro, falava isso. Também escutava da minha família, dos meus avós, se segurar no rabo da vaca, é só segurar no rabo da vaca que um homem vai para frente. Eu lembrei daquela frase que eu falei aqui, as vacas são as mães adotivas da humanidade. E aí apareceu mais uma frase do José Joaquim de Melo Lemos, pai do meu amigo Alexandre de Melo, engenheiro agrônomo, uma frase que eu achei fantástica. Sou José Joaquim de Melo Lemos, em memória. A vaca é a escola do homem. Se o homem entender a vaca e o trabalho com ela, esse homem que entender isso, pode trabalhar em qualquer coisa, porque a vaca dá humildade e disciplina para o homem que trabalha com ela. Achei fantástica. A vaca é a escola do homem. Seu José Joaquim deixou aí um legado nas mãos do Alexandre, seu José lá de Passos, pai do Alexandre de Melo Lemos Neto, amigo nosso do mundo virtual, né? E é isso, moçada, o caderninho, ó, falei tudo que tá aqui no caderninho anotado, vai ter assunto bacana semana que vem. Você acha que tem diferença entre bezerro de IATF e de IATF, ou porque é de IATF é top, hã? E porque é de touro de monta natural que é ruim, o que você acha? Moçada, é isso, fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima semana. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança, né? Alguém que está no hospital, no leito do Hospital de Amor nesse momento. Passei lá em Rondônia, na frente do Hospital de Amor da Amazônia. É incrível como o Laçaíno de Porto Velho, né, no sentido Ariquemes, como essa obra ela é fantástica, é um negócio inacreditável. Uma estrutura espetacular, eu não entrei, olhei por fora, negócio incrível, incrível, lá na Rondônia. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima. Turma do frigorífico, não fiquem bravos comigo. É, eu dei bronca em vocês, mas eu admiro em quem... que é a maioria de vocês que faz um bom trabalho. Mas tirador de pedido, eu não tô suportando, né? Pregador de terror, eu não tô suportando. Tá certo? Dito isso, Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus. Vocês também têm o direito de não suportar a mim, tá certo? Tá tudo certo. Faz parte da vida. Aceito de bom coração, inclusive. Abraço.